Homens, jovens, minorias étnicas e moradores de áreas com baixos indicadores socioeconômicos têm maior propensão a apresentar um primeiro episódio psicótico. Constatação de um estudo realizado por um consórcio internacional que estimou a incidência desse primeiro episódio psicótico em 5 países europeus, Inglaterra, França, Holanda, Espanha e Itália, e também aqui no Brasil, trabalho que foi coordenado por professores da Faculdade de Medicina da USP e Departamento de Neurociências da USP de Ribeirão Preto. E sobre o assunto, eu vou conversar com o professor Paulo Rossi Menezes. Ele é professor titular, chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Saúde Mental Populacional da Universidade de São Paulo. Professor Paulo, bom dia, bem-vindo ao Jornal da USP.
Muito bom dia, Rosana.
Agradeço muito a sua atenção em atender a nossa solicitação, que a gente quer mergulhar nos detalhes desta pesquisa que aponta, eu não sei se é pela primeira vez, então esse é o meu primeiro questionamento, não só tendências genéticas ou biológicas, mas também o meio social como um aspecto importante na manifestação de transtornos mentais. É o primeiro estudo nesse sentido, professor? Já há linhas de estudo nessa direção?
Não é o primeiro estudo nesse sentido. Uhum. Há uma série de estudos anteriores nessa direção, particularmente em alguns países europeus, como Reino Unido e Holanda. Agora, é o primeiro estudo, internacionalmente falando, uhum, que investigou tantos centros simultaneamente, utilizando a mesma metodologia, desde que havia sido publicado um estudo anterior coordenado pela Organização Mundial da Saúde, publicado em 1992. Então, ele é o primeiro estudo nesse sentido, desse consórcio, como você falou, que permitiu investigar 17 centros simultaneamente. E o Brasil, com o centro da região de Ribeirão Preto, fez parte desse consórcio.
Bem, homens jovens são os mais afetados, moradores de área com piores indicadores socioeconômicos. E que outras características deste grupo mais, portanto, propenso a apresentar esse problema?
Esses são os principais grupos que têm diferenças. Os homens jovens têm bem mais, uma incidência maior do que as mulheres jovens, chega a ser o dobro, uhum, da incidência das mulheres na faixa de 18 a 25 anos, e depois a incidência nos homens vai diminuindo com a idade, nas mulheres também, até se aproximar, ficar bastante semelhante por volta dos 35 anos. A gente busca identificar diversos outros fatores e, principalmente, a possível interação entre fatores genéticos e fatores ambientais, como, por exemplo, experiências estressantes na infância, e uso de maconha na adolescência, com os fatores genéticos. Então, esse é o primeiro artigo, com esses primeiros resultados do trabalho desse consórcio, mas a gente ainda vai explorar vários outros aspectos. Uhum. Cabe ressaltar que um outro aspecto que foi investigado nesse trabalho foi uma relação entre vivência em grandes centros urbanos e maior chance de ter o primeiro episódio psicótico. Isso vinha sendo observado em alguns centros europeus e foi novamente observado, mas somente no Reino Unido e na Holanda. E não foi, essa relação não foi observada nem na Espanha, nem na Itália e nem aqui na região de Ribeirão Preto.
Uhum. Agora, professor, A maior parte destes transtornos, o que é que se trata exatamente? A gente está incluindo nesse bloco depressão, esquizofrenia, bipolaridade, do que é que exatamente, que tipo de transtornos mentais nós estamos falando?
O que nós chamamos de primeiro episódio psicótico inclui dois grandes grupos de transtornos. Um deles é o da esquizofrenia e outros transtornos relacionados à esquizofrenia, que incluem delírios, alucinações, desorganização do pensamento, e os transtornos afetivos com sintomas psicóticos. Esses incluem o transtorno bipolar e a depressão com sintomas psicóticos.
Uhum. Agora, estas pessoas, nestes grandes centros, de acordo com o aspecto socioeconômico, a condição social, tem tratamento, professor? E mais, tem tratamento gratuito? Ou essas pessoas que só parte dessas pessoas que sofrem dos transtornos nem têm um atendimento adequado?
Nos países europeus, onde foi feita a investigação, o sistema de saúde é o sistema que a gente poderia chamar um sistema universal, público e universal, tanto no Reino Unido como na Holanda, Espanha, França, Itália. Então, as pessoas têm bastante acesso ao atendimento e aos cuidados para esses problemas. Aqui no Brasil também, a principal forma de acesso a cuidados é o nosso Sistema Único de Saúde. Infelizmente, na região de Ribeirão Preto e os municípios que compõem aquela região, há uma boa rede de serviços de saúde, especialmente de saúde mental, para poder oferecer cuidados a esses pacientes. Mas a gente sabe que no Brasil como um todo ainda existe uma carência importante de serviços especializados, principalmente em regiões como a região Nordeste, a região Norte do país.
Ou seja, em relação a este aspecto do atendimento público, há diferenças importantes entre Brasil e países da Europa?
Ah, sem dúvida. A começar pelo número de profissionais especializados. O número de psiquiatras por habitante nesses países europeus é muito maior do que no Brasil. Então, nós tivemos ao longo dos últimos 20 anos uma reforma psiquiátrica importante que permitiu ampliar o acesso da população a esse tipo de atendimento, mas a gente ainda tem um caminho longo pela frente para chegar numa situação que seria considerada ideal.
Bom, isso sobre o aspecto da condição socioeconômica e a questão da saúde pública ser muito importante. Agora, sobre o aspecto da faixa etária, me preocupa também esse fato de ser uma incidência em jovens, né? Tão jovens desenvolverem um problema. Isso pode estar relacionado com histórico pessoal ou aspectos dessa faixa etária, como, por exemplo, experimentação de drogas, enfim, traumas de infância, alguma coisa assim?
A gente sabe, através de resultados desse estudo e de outros estudos, que a faixa etária mais vulnerável é a do adulto jovem. Aquele momento em que o indivíduo, o menino, a menina, estão passando da adolescência para a fase adulta, que é essa faixa dos 18 aos 25 anos. E uma série de fatores contribuem para que essa seja um momento da vida de maior vulnerabilidade. E isso inclui o uso de drogas, especialmente o uso de maconha. Há bastante evidência científica indicando que o uso de maconha na adolescência aumenta a chance de ter esses transtornos. mas também outros fatores, principalmente ambientais, no sentido de desencadear a doença nesse momento da vida. A gente ainda não compreende totalmente quais são os fatores e mecanismos envolvidos, mas é possível que essa mudança da adolescência para a fase de adulto jovem, onde mudam as responsabilidades e os desafios, aumentem a vulnerabilidade, particularmente dos meninos, para esse tipo de problema de saúde mental.
Bom, esse estudo está fechado, ele tem prosseguimento, aponta em que direção, leva a que conclusões, porque que impacto, então, a partir dos dados obtidos, é possível fazer uma análise, professor, para a gente concluir?
Eu diria que o primeiro impacto é realmente mostrar claramente que, embora fatores genéticos sejam importantes, os fatores ambientais também são muito importantes. E nesses fatores ambientais é possível agir em termos de pensar em políticas de prevenção, políticas de saúde pública. Em todos esses centros foi feito o que a gente chama de um estudo caso-controle. Então, além das pessoas que tiveram o primeiro episódio psicótico, foram incluídas no estudo pessoas da população que não apresentam a doença, para que a gente possa comparar diversos prováveis fatores de risco para esses transtornos. Então, esse é o próximo passo para esse consórcio. Investigar possíveis fatores de risco, isso inclui experiências traumáticas na infância, inclui o uso de drogas, inclui outros aspectos da condição socioeconômica dos indivíduos, para que nós possamos pensar em medidas mais efetivas de prevenção desses transtornos na população geral.
Agradeço muito a atenção do professor Paulo Rossi Menezes, professor titular e chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Núcleo de Pesquisas em Saúde Mental Populacional da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, viu, professor, e conversaremos oportunamente.
Muito obrigado, eu que agradeço e um bom dia.
Bom dia.